Garibaldi registrou nesta semana a nona morte por Covid-19, mais um conterrâneo nosso que acabou perdendo a batalha para a doença, e a Rádio Garibaldi tem adotado desde o início, desde o primeiro falecimento, uma forma de homenagem também a esses nossos irmãos, traçar um perfil, de contar um pouquinho da história, da trajetória de cada um deles. Algumas famílias optam em não divulgar, e a gente respeita muito, claro, essa decisão. Outros familiares topam conversar com a gente, falar um pouquinho sobre esse seu familiar. E agora, nesta semana, a gente teve o falecimento do seu Valério Deitos, com a idade de 84 anos. A gente convidou uma das filhas do Valério, a Rojane Deitos Andrighetti, a conversar conosco, e a Rojane muito gentilmente topou conversar conosco. Então, antes de mais nada, Rojane, eu quero te agradecer. Me permita te chamar de Rô, como todo mundo te conhece, né, no turismo. A gente tem esse mesmo gosto, essa mesma paixão pelo turismo, e essa nossa amizade que a gente tem me permite te chamar de Rô, e te dar um abraço virtual agora, Rô, pela partida do teu pai, do Valério. Nossos sentimentos, antes de mais nada, Rô, bom dia.
Bom dia, obrigada, Deluca. É como você falou mesmo, a gente até é colega de trabalho, né? A gente tem essa convivência quase que diária. E agora, justamente por causa dessa pandemia, a gente tem se afastado um pouco do nosso trabalho. E, enfim, hoje estamos vivendo dias tristes, difíceis, que a gente não queria estar passando por isso. Mas vamos lá, eu acho que talvez isso tenha vindo para mudar o pensamento das pessoas, enfim, que alguma coisa aconteça no mundo para que a gente volte a ser pessoas mais humanas, enfim, uma mudança no perfil do sentimento das pessoas, né? E estamos aí, passando por isso. E vamos em frente, né?
É isso aí. Rô, como é que foi o contato do teu pai, do seu Valério, com a doença? Ele estava internado no hospital há quanto tempo?
Então, Deluca, meu pai estava doente praticamente quase 3 anos. Ele estava acamado, né? Ele tinha uma demência, ele falava muito pouco. E até nesses últimos anos ele nem falava mais. A única palavra que ele dizia era sim. Ele dizia sim para... se ele tiver qualquer coisa, uhum. A gente perguntasse, ele só dizia sim. Então, a gente já tinha um pouco dessa dificuldade de saber realmente o que ele tinha, né? Devido à pandemia, a gente estava monitorando ele com o doutor Jairo, não estava levando ele ao consultório. A gente conversava com o doutor, a gente passando as informações do estado clínico dele. Porém, alguns dias ele ficou com dificuldade de ir aos pés, né? E aí, no sábado, há 15 dias atrás, eu fui até o hospital, eu conversei com as meninas na recepção, expliquei o problema dele, e eu pedi para o médico, para o doutor César, se ele podia me dar alguma coisa que a gente pudesse fazer em casa, né? Para poder resolver esse problema do intestino dele. O doutor César foi muito querido, sabe? Ele me disse, não, olha, eu não poderia fazer isso, por causa da... né, eu preciso ver o paciente. Mas eu vou te dar, tu vai tentar fazer alguma coisa em casa para evitar de trazê-lo. Aí a gente fez o procedimento e não funcionou. Aí a gente foi obrigado a levá-lo para o hospital para fazer a lavagem intestinal. A gente chegou no hospital, ele já foi direto lá, ele nem passou pela triagem, nada, e já foi direto pro local para fazer o procedimento, porque eles já sabiam do problema. Nesse momento que a gente estava ali aguardando, chegou um paciente da Covid de Gravataí, que eu fiquei sabendo até que ele faleceu uns 2 ou 3 dias depois e foi sepultado aqui em Garibaldi, inclusive. E eles passaram por ali, justamente onde a gente estava, na emergência ali, né? E a gente estava ali aguardando, enfim, os enfermeiros fizeram o procedimento. Ainda o enfermeiro me falou, olha, ele vai acabar fazendo mais em casa, a gente vai tirar ele logo daqui por causa do risco, né?
Uhum.
Então, a gente levou ele para casa, ok, tá? Isso foi no sábado. Então, devido ao problema dele, a gente já ficou meio assim, né? Na segunda, a gente percebeu uma pequena diferença nele. Aí eu entrei em contato com o doutor Jairo e falei para ele. Aí o doutor falou, a gente vai monitorando, né? Mas eu vou pedir uns exames. Aí na terça de manhã, ele fez alguns exames e tal. Porém, a gente percebeu que ele começou a decair. Daí conversei com o doutor Jair novamente, ele falou, olha, ele tem febre, coisa assim. Falou, não, ele não tem febre. Ele disse, olha, vamos monitorando mais um pouquinho, porque é difícil a gente remover ele, levar para o hospital ou aqui para o consultório, né? Vamos monitorando, ele disse, assim, para a gente ver, porque talvez não seja, né? Nada mais grave. Na terça-feira de noite, ele começou a ter um pouquinho de falta de ar. E aí a gente começou a se preocupar.
Uhum.
Na quarta de manhã, aí a gente acionou os bombeiros e aí levamos ele para o hospital. Aí ele já estava bem ruinzinho, né? Ele já estava com bastante falta de ar. Aí chegamos lá e eles já atenderam prontamente, enfim. E aí ele ficou internado, a gente ficou no isolamento. Então, a partir de quarta-feira, na parte da manhã, eu fiquei isolada com ele até ontem de manhã, no momento do falecimento dele.
Uhum.
Então, durante esse período, eu percebi assim que no primeiro dia ele deu uma melhoradinha até. Uhum. Ele entrou com antibióticos, ele até a gente se animou um pouquinho. E aí, na quarta-feira à noite ainda, eles já coletaram por medida, tá, a gente já vai ver se é ou não é.
Certo.
Falei, olha, a gente até acha que não é, porque a gente cuidava bastante, né? Que na realidade quem cuidava dele era eu e meus irmãos.
Uhum.
E a gente sempre cuidou, né?
Uhum.
A gente sabe que por mais que a gente cuide, né? Enfim. Então, aí ele deu uma melhoradinha. Aí na quinta-feira, na sexta-feira, ele já começou a ter uma decaidinha, né?
Uhum.
E cada dia mais, cada dia mais. Eu tô um pouco perdida nos dias, até porque eu fiquei todos esses dias isoladas lá dentro com ele, assisti a morte dele, assim,
não
tô um pouco perdida nas datas.
Não tem problema, Rojane. Mas o resultado positivo para Covid, você lembra quando que vocês tiveram?
Sim, foi no domingo à tarde.
Uhum.
No domingo à tarde o doutor Bruno chegou e nos falou. E aí a gente já percebeu na segunda de manhã que ele começou a decair mais. Na segunda de noite o rim parou de funcionar. E aí eu vi que não tinha mais jeito mesmo.
Certo. Bom, vocês acreditam que apesar desse estado debilitado de saúde, o Covid talvez tenha contribuído de forma decisiva para o falecimento do seu Valério?
Ah, eu acho que sim, com certeza.
Uhum.
Porque ele já era uma pessoa bem debilitada, né?
Uhum. Bom, mas Rojane, vou tentar lembrar do Valério, das coisas boas que ele fez na vida dele, e agora eu quero trazer um pouquinho da história dele. A gente falava fora do ar agora da ligação que ele tinha com o bairro São Francisco desde o início, né? O Valério foi praticamente um fundador do São Francisco.
É verdade. Eu gostaria que ele fosse lembrado assim pela pessoa dele, né?
Isso.
E não pela Covid, né? Mas
claro.
Enfim, a gente vai ter que passar por isso, né? Então, o meu pai, ele foi o terceiro morador aqui do São Francisco, tá? Ele se mudou pra cá com os pais dele. E eles construíram, então, nessa casa que ele, a minha mãe ainda mora até hoje.
Em que região aí do São Francisco, pra localizar o pessoal?
Então, é aqui na Padre Anchieta.
Uhum. Na parte alta?
Não, é mais aqui para baixo.
Ah,
um pouquinho para baixo, mais ou menos na metade, quase que subindo e entra numa,
uhum,
numa rua ali, né?
Certo.
Isso. Então, ele colaborou bastante com a comunidade aqui do bairro, né? Ele foi membro da diretoria por várias vezes.
Uhum.
Ele foi colaborou, enfim, na construção da igreja, do salão. Ele sempre foi o churrasqueiro por muitos anos aqui na comunidade, né? Então o pessoal até reconhece ele por questão dele assar esses churrascos, que que ele aprendeu, na realidade o forte dele era o galeto mesmo.
Quem era o cuidador do galeto aí do São Francisco era o Valério, então.
Isso, que na realidade ele aprendeu no Festival do Frango e do Vinho. Ele colaborava sempre assando galeto para esses eventos que aconteciam no 1º de maio, no 31 de outubro. Foi ali que ele aprendeu. Então é o forte dele, meu pai é muito conhecido por ele assar galeto.
Tu sabe, Rogênio, que quem prepara o galeto tem sempre a sua receita secreta, né? Eu conheço vários assadores de galeto que tem o seu tempero secreto e não divulgo pra ninguém. Imagino que o teu pai também devia ter a receita secreta dele, né?
Tinha, né?
Sim.
Uhum. Inclusive, meu cunhado, que tem restaurante em São Paulo, levou a receita dele pra lá, pra São Paulo, pra esses restaurantes.
Olha que legal.
É verdade.
Oi? Não, pode continuar, Rogênio.
Aham. Então, ele trabalhou também no Festival do Frango e do Vinho, tá? Perdão, desculpa, no Festival Colonial também, assando galeto, né? Ele foi garçom na Fena Champ, enfim, nesses eventos da comunidade ele trabalhava como voluntário sempre.
Falando em voluntário, Rogiane, também ele tem uma ligação muito especial com a Corporação de Bombeiros Voluntários de Garibaldi, né? Os próprios bombeiros prestaram uma homenagem a ele neste final de semana, porque ele foi um dos primeiros bombeiros aqui de Garibaldi.
Sim, ele se orgulhava muito disso, né? Ele fez parte da primeira corporação e ele tem uma foto que eles bateram na época... e que ela está exposta lá na sala da casa, que ele se orgulhava muito. E a gente mostrava para ele essa foto de vez em quando, e eu me lembro que a última vez que ele falou, que eu mostrei para ele, eu perguntei quem eram os amigos dele, e ele me disse, só um amigo dele que era colega de trabalho também, que era o seu Zanetti. Aí eu perguntei e ele falou, o Zanetti... porque ele tinha essa demência, né? Então
Sim.
tinha coisas que ele não lembrava, né?
Que bacana. Então acho que ele deve ter esse carinho especial também pelos bombeiros, né?
Muito, muito. Tanto que no momento que eu precisei, eu chamei o pessoal e falei para eles, olha, por favor, venham porque ele foi um dos colegas de vocês e hoje é ele que está precisando, né? E aí prontamente eles vieram, e até eu peço desculpas para eles, porque no momento eu falei para eles que ele não tinha Covid, sabe? A gente, né, eu falei, olha, eu acho que ele não tem Covid, mas eles vieram equipados, atenderam ele muito bem, então eu quero agradecer a eles também pelo carinho que eles tiveram por ele nesse dia.
Que bom. Rogério, teu pai, ele trabalhou em que na vida dele?
Então, meu pai, ele trabalhou 2 anos na Corsã, quando ele veio para Garibaldi.
Aliás, deixa eu só te perguntar, ele veio, se mudou para Garibaldi vindo da onde? De qual local?
De Arroio Canoas. Aí ele trabalhou 2 anos na Corsã e ele trabalhou 33 anos na Peterlongo. Ele conheceu ali os fundadores, alguns fundadores da empresa, né? Trabalhou por 33 anos nessa mesma empresa. Ele tinha muito orgulho também da empresa Peterlongo.
Imagino, uma vida, né? Uma vida Sim. dentro da Peterlongo, né?
Verdade.
E o que bacana é que ele acompanhou toda a história do bairro São Francisco, né? Da época do loteamento ainda, né? Como era carinhosamente chamado São Francisco, né?
Isso. Então, olha só, até a gente estava conversando alguns dias atrás, que a gente tinha lá em casa várias atas que aconteciam reuniões na casa do meu pai, para, enfim, fazerem obras, do andamento da legalização do bairro, né? E tinham várias atas lá na casa do meu pai, que a gente era criança e a gente lia, e a gente achava engraçado.
Olha só, hein? São registros da memória do bairro, né? Que hoje se transformou no maior bairro de Garibaldi, né? Então tá, mas acho que o carinho da comunidade acho que foi grande para o seu Valério, né?
Ah, com certeza foi, assim, a gente quer agradecer a todos, né, enfim, que manifestaram seu carinho para a família, a gente tá bem abalado, mas ao mesmo tempo a gente tá triste porque, desculpa, a gente tá feliz porque ele recebeu muitas homenagens e pela pessoa que ele foi, né? Ele foi uma pessoa religiosa também, ele costumava rezar o terço todas as noites em família, né? Tanto que eu aprendi a rezar as ladainhas com ele. Ele deixou um legado bem grande para a nossa família.
Com certeza. E transmite, então, nossos abraços, nossos sentimentos à tua mãe, a Rosa, a teus irmãos, ao Rui, a Rosângela, a Rudimar, a todos os netos e a bisneta, né? Que é a tua netinha, né? A Melissa, né?
É isso aí,
Então tá. Rogênio, obrigado por nós atender. A gente sabe que é um momento difícil, até complicado para vocês falarem, então lhe agradeço muito por conversar com a gente e fazer essa homenagem merecida para o seu Valério. Um grande abraço, fiquem bem, tá bom?
Ok, obrigada. Tenha um bom dia.
Bom dia. A Rogiane Deitos Andriguete, quem é aqui do setor público, quem tem alguma ligação com o turismo, vai saber que eu estou falando da Rô do Turismo, né? Que trabalha aí na Secretaria de Turismo. E é uma grande pessoa, uma grande amiga que a gente tem, que o pessoal do turismo gosta muito da Rô. E ela fez também questão de falar um pouquinho sobre o pai dela, o seu Valério, que faleceu ontem aos 84 anos, vítima da Covid, já tinha comorbidades, mas o Covid acabou transformando na nona vítima dessa doença aqui em Garibaldi. Nossos sentimentos a todos da família Deitos, lá do bairro São Francisco.